CBN Esporte Clube.
2:04, CBN Esporte Clube desta quarta-feira encantadora no ar, minha gente, no ar. Metade da semana chegou. Pra mim essa semana, não sei pra você, Marquinhos, mas essa semana tá parecendo que já tem 15 anos essa semana. E ainda com um plantão no final de semana, aí é que ela vai ser longa mesmo. Mas tamo junto, gente. Tamo junto aqui trazendo, claro, todas as informações sobre o esporte paraibano, não só o futebol, mas outras modalidades também aqui no CBN Esporte Clube. Como sempre, contando com a sua participação e a sua audiência importantíssima pra gente aqui do CBN Esporte Clube. Você me ajuda a fazer esse programa todos os dias. De antemão, já agradeço demais as participações que a gente tem tido ao longo das semanas, né? Daqui a pouquinho, em breve, nosso amigo Caco Marques vai estar de volta aqui, ancorando o CBN Esporte Clube, como sempre faz. Tirou umas semaninhas aí de descanso, mas em breve estará de volta. E enquanto isso não acontece, eu sigo contando com a sua participação para me ajudar a fazer o programa, beleza? Você pode participar com a sua opinião, não só por mensagem de texto, mas também por áudio. E aí eu rogo encarecidamente para você, meu amigo ouvinte, me ajude. Mande um áudio curtinho, 30 segundinhos, já ajuda demais para a gente conseguir colocar todo mundo ao longo do programa, conseguir fazer todo mundo participar, beleza? Vocês me ajudam daí? Vou ficar contando com esse auxílio, tá bom? Já aproveitando aí que estou falando da participação, dá aqui um boa tarde também, agradecer ao Rizonaldo Costa, que já está aqui comigo pelo WhatsApp. Ah, Juliana, e qual é o WhatsApp? Você sabe, eu sei que você sabe. E se você não sabe, você vai anotar agora em letras garrafais, colocar pregado na sua geladeira, onde for, na sua mesa de escrivania, 981-32-4088, 981-32-4088. Antes do programa começar, eu já mandei aí os nossos destaques do dia, você já tá por dentro. Quem manda aqui mensagem, quem faz parte da nossa lista de transmissão, já sai na frente, tá? Já tô dando esse bizu aí para você. A gente já perguntou aqui o que vocês acham do que está rolando, do pedido que o Botafogo fez para as autoridades competentes aí para aumentar a capacidade do Almeidão nesses jogos que o clube ainda vai fazer pela Série C, né? Principalmente no quadrangular da Série C. Pois é, Botafogo já pediu aí o aumento da capacidade, o laudo dessa vistoria extraordinária já saiu para o Corpo de Bombeiros. Se depender dos bombeiros, aumenta. A Polícia Militar tem uma outra visão em relação a isso. Há aí um choque, umas divergências em relação a essa questão da capacidade. E aí o Ministério Público é quem vai entrar para mediar essa situação e resolver, claro, para que todo mundo chegue aí num consenso. O que vocês acham? O estádio Almeidão tem condição de receber mais público? O que você acha? Fala para mim. Né? A gente também traz informações hoje sobre 13 e Campinense. O Galo já está montando aí o elenco para 2024, assim como o Souza. E o Campinense já está aí nessa corrida em relação às eleições para a nova diretoria. Temos informações, tá, a respeito disso. E, claro, a gente fala um pouquinho da seleção brasileira, que ontem entrou em campo pelas eliminatórias da Copa, sem Matheus Cunha. O paraibano não entrou em campo, mas o Brasil venceu e eu vou te contar, viu? 45 do segundo tempo, 1-0, um golzinho sofrido ali do Marquinhos diante do Peru ontem à noite. E a gente quer saber também sua opinião, o que você achou da seleção, né? Depois da euforia do 5-1 na Bolívia, veio 1-0 diante do Peru. O que você está achando? E agora, com relação ao trabalho do Diniz? Já dá para dizer alguma coisa? Fala comigo, tá? Tô esperando a sua participação. Simbora começar a resenha de hoje. CBN Esporte Clube tá só começando.
Destaques do dia.
E 11 da noite, né, Marquinhos? O Marquinhos tava falando aqui que cochilou ontem no jogo da seleção brasileira. Deu uma cochilada. Também um jogo da seleção às 11 horas da noite. Teve que ser guerreiro pra aguentar, viu? terminou 1 da manhã, minha gente. É muita vontade de acompanhar a seleção, sem sombra de dúvidas. Mas embora começar a trazer aí o destaque do dia, que é justamente esse pedido do Botafogo para aumentar a capacidade do Almeidão. Esse pedido já teria sido feito há uns 15 dias, né? Eu conversei ontem com o conselheiro do Botafogo, ex-presidente Alexandre Cavalcante. Ele confirmou que esse pedido foi feito já há alguns dias e o Botafogo estaria esperando, aguardando o resultado desse pedido de uma vistoria extraordinária, né? Porque todo mundo sabe, antes de começar o Campeonato Paraibano, as autoridades competentes são acionadas para verificar como é que estão as praças esportivas do nosso estado. E aí, depois dessas vistorias, o Ministério Público, a Federação Paraibana de Futebol, enfim, todo mundo chega a um consenso da capacidade dessas praças esportivas. E esse ano, no início do ano, foi combinado que Almeidão e Amigão, lá em Campina Grande, teriam a capacidade de 8.500 torcedores, tá? Só que o Botafogo vem, claro, tendo uma excelente campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, tem tido bastante público nos jogos que faz como mandante e, claro, viu aí uma oportunidade de aumentar o seu público, aumentar o apoio da torcida, aumentar a sua arrecadação, enfim. E aí acionou as autoridades para uma vistoria extraordinária, certo? Eu confirmei ontem com o NUDETOR, né, que é o Núcleo de Defesa e Desporto do Ministério Público. O coordenador é o promotor Romualdo Tadeu. Ele confirmou essa realização de vistoria. O laudo do Corpo de Bombeiros já teria autorizado um aumento dessa capacidade para 11.600 torcedores. E a vistoria da PM também já teria ocorrido, só que a PM discorda desse aumento. Para a PM, as coisas que a PM pontuou no início do ano, nada mudou, né, para a PM. Inclusive, algumas obras que foram feitas no Almeidão estariam aí trazendo até um problema maior, né? Que ele fala do o coronel Francimar, que é o comandante do policiamento regional metropolitano, disse que foram feitas passarelas, né? Todo mundo sabe lá que no Almeidão nós temos um fosso que separa a arquibancada do campo em si, e foram feitas passarelas, né, para auxiliar aí, para permitir o acesso da arquibancada ao campo, ao gramado, né? Antes havia 4 passarelas, todo mundo conhece essas passarelas, que tem portões, né, que ficam estrategicamente localizados, com seus portões, que sempre tem policial ali, para quem acompanha os jogos. E segundo a Polícia Militar, teriam sido feitas mais outras 10 passarelas em cada lado, para facilitar aí a mobilidade, mas em compensação isso traria um problema de possíveis tentativas de invasão, seria mais difícil conter, enfim. O fato é que a Polícia Militar discorda desse aumento de capacidade e agora a gente vai ouvir o Coronel Francimar falando a respeito desse pedido, né, de aumento da capacidade e como está a situação hoje em relação a essa divergência com o Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir.
A Polícia Militar, ela foi instada aí através do Ministério Público, especificamente através do NUDETOR, que é Núcleo de Defesa do Torcedor, é um órgão aí do Ministério Público Estadual, no sentido de que nós fizéssemos uma vistoria extraordinária no estádio Almeidão. Isso foi feito aí já há alguns dias, acredito que 15, pouco mais de 15 dias, e essa vistoria foi provocada pela diretoria do Botafogo, clube aqui da capital, e a intenção era verificar se tinha condições, através dessa vistoria, da polícia testar um aumento de capacidade de público para o Almeidão. No momento a gente faz as inspeções nos estádios da Paraíba, o Almeidão é um deles aqui. Essa inspeção é feita da parte da Polícia Militar, existe uma comissão que fica aí presidida pelo BOP, Batalhão de Operações Especiais, e também é feita uma parte pelo Corpo de Bombeiros. Por isso que nós fomos instados pelo Ministério Público para nos manifestarmos extraordinariamente a respeito dessa possibilidade de aumento desse público. Estivemos no local, fizemos a vistoria, em relação às alterações, às deficiências que consta do nosso laudo, que tem vigência até o dia 28 de dezembro, as alterações permanecem as mesmas, né? Permanecem as mesmas, isso consta desse documento que nós fizemos. Já o Corpo de Bombeiro, em relação ao seu laudo, né, nessa vistoria agora, observou algumas mudanças que foram feitas, sugeridas por ele ao longo do último ano e de alguns anos, inclusive, atrás. E para o Corpo de Bombeiro, essa capacidade poderia chegar até 11.600 torcedores. Da parte da Polícia Militar, que é aquela parte de segurança, a gente não atestou isso, em razão exatamente da existência ainda de algumas questões que dizem respeito diretamente à segurança, tá certo? Então, assim, nós temos aí um choque. Já estou estando aqui o Ministério Público, através desse duplo do doutor, para que isso seja derivado, né? Da parte do bombeiro, ele diz que é permitido, que é possível receber 11.600 torcedores. Da parte da Polícia Militar, permanecem as restrições que a gente tem no nosso laudo e que consta também dessa vistoria. Recentemente aí foi feita uma mudança estrutural no estádio, que, na nossa opinião, ela prejudica em parte a segurança. Eram quatro passarelas. Aquele estádio, o daqui, o de Campinas, mas o Abedão aqui também tem um fosso. Eram quatro passarelas que permitiam a passagem entre a arquibancada e a área verde. Passarelas com portões, né? De uma hora para outra aí, ninguém sabe como, foram feitas mais 20, ou seja, 10 de mais 10 de um lado, 10 de outro. Ficaram no total 24 passarelas, o que fragiliza a segurança em relação e sem portões, passarelas e sem portões, a partir da arquibancada para a área verde. O que significa dizer, por exemplo, que facilita, né, uma eventual invasão de campo, complicado para a polícia conter. Eu teria literalmente aí uns 500, 600 homens, ou até mais, coisa que não é a realidade do policiamento nosso aqui.
2h16, está aí o Coronel Francimar, que é comandante do Policiamento Regional Metropolitano, falando a respeito do fato da Polícia Militar discordar desse aumento, né, da capacidade com relação a como o estádio ainda está. A gente lembra que uma vistoria foi feita no início do ano e que, para a Polícia Militar, as coisas que a Polícia Militar pontuou não foram ainda contempladas. No caso do Corpo dos Bombeiros, foram. Por isso, o Corpo de Bombeiros fez um laudo permitindo aí, dando aval aí para o aumento da capacidade para 11.600. Mas a PM, no que se refere a ela, ainda não se sente contemplada e segura para demonstrar ou autorizar aí esse aumento de capacidade. Bom, eu vou colocar aqui na roda o nosso querido amigo Pedro Alves, que já está por aqui no estúdio. Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Saudade do Caco Marques, né? Eu só tô ouvindo o Caco Marques nessa vozinha aí.
Pois é, daqui a pouco, breve ele estará com a gente, minha gente.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Ficou claro aí, né, que algumas exigências foram cumpridas para determinados órgãos, o Corpo de Bombeiros, por exemplo. E aí, claro, cada um tem suas exigências, porque são coisas técnicas diferentes, distintas, né? Para cada tipo de análise de cada órgão. E pelo menos foi feita a parte, me parece, aí do Corpo de Bombeiros, para que possa aumentar a capacidade de público, mas faltam algumas outras exigências importantes e corretas, né? Por parte aí da Polícia Militar, para que possamos ter o público, uma capacidade de público aumentada para os jogos de Botafogo no Almeidão. Há um tempo ainda, né, mais de uma semana, né, para o próximo jogo do Botafogo em João Pessoa. O Botafogo está no papel dele de buscar esse aumento da capacidade de público, que é um estádio grande, é um estádio que era para estar recebendo mais gente, mas está faltando questões técnicas importantes para a segurança de todo mundo, né, do torcedor, de todo mundo que vai, para que haja um público maior. E aí fica a responsabilidade, não tem muito o que fugir, é do Estado, né? É de quem administra o estádio Almeidão. Então tem que se exigir do Estado. A Polícia Militar, que é do Estado, está no papel dela de buscar que sejam corrigidas e feitas essas correções técnicas que envolvem aí a questão de segurança. Uma delas eu já tinha até falado aqui, outras algumas semanas já, que era aquela questão dos portões das passarelas que dão acesso da arquibancada, das duas arquibancadas pro campo, né? Que em algum momento de necessidade de você escoar as pessoas, né? Conseguir tirá-las rápido da arquibancada, que possam ter essa possibilidade mais clara e também para que haja um portão para que você não possa a qualquer momento, qualquer pessoa entre, né? E lá só tem fitas hoje isoladas.
Exatamente, fitas que isolam, mas assim, eu também fico,
de tirar,
eu fico,
né?
aí é um questionamento de uma leiga, certo? Eu fico imaginando também, num momento de muita, de perigo nas arquibancadas, se esses portões existissem, né? Hoje não existem, são fitas, existem só nas quatro passarelas que foram criadas lá na origem mesmo do estádio. Se esses portões não tem alguém que abra aquilo de uma maneira fácil, acaba não ajudando de nenhuma
maneira.
Mas
sempre tem e está tendo, né? Com as fitas está tendo, porque sempre tem, e eu acho que é uma obrigação logística. Pessoas ligadas ao clube, né, que ficam ali.
Sim.
Justamente aquelas pessoas que ficam observando a torcida justamente para não deixar entrar, né? E quando tinha portão, que não faz nem tanto tempo, não sei o que aconteceu com esses portões, também ficavam sempre lá pessoas. Então imagino, né, que elas têm essa condição de abrir ou fechar o portão, né?
Sim.
Se tivesse portão, né?
Exatamente.
Hoje não tem. Hoje são as fitas que qualquer pessoa passa ali. Então tem que resolver essas questões e o Botafogo fica de mãos atadas, porque ele pode até tentar resolver, mas não é uma obrigação dele, né?
Na verdade, o que o Coronel Francimar disse, que vai tentar agora, por mediação aí do Ministério Público, um consenso.
Fazer para tentar resolver e aumentar o público.
Isso.
Se não conseguir, paciência, não vai aumentar o público. O que é ruim para o Botafogo, para a torcida. E aí a responsabilidade recai sobre o governo, né? Não tem como negar.
Sem sombra de dúvidas. Eu já vou colocar o nosso ouvinte aqui na roda também para dar a sua opinião. Algumas opiniões já chegaram em relação a essa questão da capacidade. Vamos ouvir agora o Rafael Soares, Marquinhos.
Boa tarde, pessoal da CBN. Eu acho um absurdo o Ministério Público atingir o estádio para mais de 50% do estádio. Estádio que já 40, 45 mil, é inadmissível ser liberado para 8, 12 mil. Mais de 50% do estádio proibido. Acho isso um absurdo. E o Almeidão nunca teve um histórico de acidente.
Tá aí, 2h21.
Vamos só deixar claro uma coisa que é importante, né? Eu também não sou o maior... Acho que o Ministério Público é a coisa que está acima de tudo e está sempre certa, não. Mas a questão aí não é do Ministério Público, né? Quem faz os laudos são os órgãos de segurança.
Sim.
Eles liberam para tanto, diante de suas vistorias, suas análises técnicas, e liberam para X capacidade do local para X pessoas. Isso em qualquer vistoria, em qualquer lugar de tudo, né? Em qualquer lugar...
E de acordo
que recebe pessoas.
O Coronel Francimar, de acordo com o que foi estabelecido, hoje o Almeidão teria capacidade no máximo ali, total, para 24 mil pessoas.
O máximo é possível.
O possível.
Porque tem...
Isso.
Mudou muito o futebol, né?
Sim.
Tem questões de segurança hoje que não cabe mais aqueles 45... Aliás, cabe, né? Porque já coube.
Mas
não pode ser liberado 45 mil mais. Só pode... Exatamente aí.
A que circunstâncias, né? Foram liberados 45 mil de uma forma que não se preocupava muito com segurança.
Era em outros tempos e era liberado em todo o país.
Sim,
também. Maracanã recebia 100 e poucos mil. Enfim. Eram outros tempos. Agora já está liberado... Só pode liberar o máximo, digamos, 25, 20, por aí. Que nunca mais também foi liberado nisso aí, né?
Nisso aí também não.
O último maior público do futebol paraibano foi aqueles 19 mil do Botafogo contra o Juventude, a final da Série D.
Sim.
O Amigão também naquela final da Copa do Nordeste recebeu por aí 16 mil, eu acho, contra o Flamengo também na Copa do Brasil 2013. Foram os últimos maiores públicos. Mas falando sobre a questão de estar liberado 8 mil, né, que é o do momento, quem libera isso são os órgãos públicos, não é o Ministério Público que define se vai receber tanto, né?
O Ministério Público é só um órgão que media tudo isso, né?
Ele pode até fazer recomendações depois em diversos temas, né?
Mas...
Hoje está liberado isso por conta da Polícia Militar, né? Me parece até que o Corpo de Bombeiros liberaria mais. Só que aí fica sempre a mais restritiva, né?
Sim.
O número mais restritivo. Então, hoje, quem define a liberação do público de 8 mil, que é a atual, é a Polícia Militar. É o laudo da Polícia Militar que só libera o estádio para receber 8 mil. Senão, não libera.
O João Justino também fala a respeito disso, Marquinho.
Na final de 98 do Paraibano, coube ali em torno de 43, 44 mil pessoas, um recorde. É inconcebível que isso que tenha diminuído a capacidade para nem a metade, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos ajudar o futebol paraibano aí, Ministério Público.
É isso, 2h24. Mas Pedrinho já explicou, né? A função do Ministério Público aqui, quem delimita mesmo, na verdade, são os órgãos de segurança, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que agora vai tentar achar um consenso aí diante do pedido do Botafogo. O Mir da Torre também está falando o seguinte: na Paraíba o atraso é demais. O único estado aqui que atrasa o futebol. É, também falando acerca dessa questão de aumento, né, da capacidade do Almeidão. O Pedro Silva, boa tarde. Para mim nem precisava pedir aumento de público, tinha que ser automático. Afinal, o time precisa da torcida. O Astrogildo aqui com a gente também. É, falando da seleção, faz tempo que eu não acompanho o jogo da seleção, nem às 11 da manhã, quanto mais às 11 da noite. Agora, se fosse o Belo, aí sim. E ainda fala o seguinte: vocês notaram que no jogo do Volta Redonda a segurança era particular? Por que que aqui temos que ocupar a Polícia Militar com segurança de um evento privado, que é um jogo de futebol? É o que fala aqui o Astrogildo. Na verdade, a PM, a Polícia Militar, ela tem responsabilidades em todo e qualquer tipo de evento, seja social ou não, que mexa com grandes multidões, né? Inclusive shows. A PM tem que ser avisada, tem que emitir uma autorização, porque isso, quer queira ou quer não, mexe com o policiamento da cidade, né? Envolve aglomeração de muita gente. Isso pode causar pode causar confusões, pode causar até em alguns shows que já aconteceram, por exemplo, já aconteceram mortes, né? No caso das torcidas, que a gente vê alguns maus torcedores envolvidos, a gente vê confrontos, a gente vê violência, e a Polícia Militar precisa estar ali para garantir a segurança de todo mundo, sim. Por mais privado que seja, a Polícia Militar também precisa estar envolvida nesses eventos que envolvem grandes aglomerações. Vou trazer também o áudio do Chibata. Vamos ouvir, Marquinho.
Juliana, boa tarde e bancada. Se o Botafogo não arrumar um empate lá no Belém do Pará, adeus Série B, porque o Botafogo não ganha aqui. Obrigado.
Tá aí 2h27. Marquinho, a gente tem tempo agora para trazer o boletim do Fabinho. Fabinho traz informações a respeito do Paysandu, né, que está ali numa grande ação promocional em relação à torcida lá para o Mangueirão, que inclusive já está lotada as arquibancadas. Vamos ouvir então o que o Fabinho traz a respeito do Paysandu.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. No próximo domingo, às 4 horas da tarde, o Botafogo enfrenta o Paysandu lá no estádio Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada do quadrangular da Série C. Esse jogo que tem tudo para ser o maior público da edição 2023 da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, mais de 30 mil ingressos já foram comercializados para o duelo desse final de semana, e a expectativa é que até domingo todos os 45 mil ingressos colocados à venda sejam vendidos, e aí teremos com folga o maior público da atual edição da Série C, que também foi num jogo lá no Mangueirão. Foi a partida entre Remo e Figueirense e registrou 31.230 pagantes, jogo válido pela primeira fase. E sobre como vem o Paysandu e essa mobilização da torcida bicolor para o jogo contra o Belo, a gente ouve agora o repórter Magno Fernandes, que é da Rádio Clube do Pará, e vai dar um panorama dessa movimentação dos torcedores do Paysandu para o jogo de domingo.
A torcida do Paysandu está empolgada, está confiante com a boa trajetória da equipe, sobretudo desde a chegada de Hélio dos Anjos no comando técnico Alves Celeste. Aquela partida entre Botafogo e Paysandu, que foi 3-2 aí em João Pessoa, que ainda era o Marquinhos Santos, o time praticamente mudou da água para o vinho. É outro formato. E mediante isso, os bicolores praticamente já esgotaram todos os ingressos de arquibancada. Aliás, todos os ingressos estão esgotados. Os 45 mil colocados no total podem até aumentar, que ainda restam algumas cadeiras, então é possível que a carga máxima do Mangueirão seja completamente tomada pelos bicolores. Esse ano, o maior público foi Paysandu e Fluminense, no máximo deu 28 mil pessoas pela Copa do Brasil. E o Paysandu quer quebrar esse recorde na temporada. A força da Avalanche é mais um trunfo ao Paysandu nessa partida contra o Botafogo. Abraço, Fábio, abraço a todos aí da CBN.
Tá aí, valeu aí o Magno Fernandes, repórter da Rádio Clube do Pará. Lembrando que o Botafogo já jogou no Mangueirão nesta temporada, foi contra o rival do Paysandu, foi contra o Remo pela segunda rodada da primeira fase da Série C e o Botafogo venceu 2-1, inclusive foi uma das três vitórias fora de casa que o Botafogo conquistou na competição. Quem sabe os comandados do Felipe Surian repetem a dose e conquistam aí o que seria uma vitória muito importante nesse próximo final de semana. Botafogo que, visando esse jogo contra o Papão, se reapresentou ontem no CT da Maravilha do Contorno. Volta às atividades agora à tarde, também na Maravilha. O Belo que deve ir completo para essa partida. O único desfalque confirmado até o momento é o técnico Felipe Surian, que foi expulso contra o Volta Redonda. Em relação aos jogadores, a única dúvida é o Bismarck, que saiu machucado ainda no primeiro tempo do jogo passado. Vai ser reavaliado durante a semana e ainda não há definição se ele estará ou não à disposição para o jogo contra o Papão da Curuzu. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
Tá aí, 2h30, Fabinho trazendo informação sobre lá a atmosfera, né, que está se construindo lá no Mangueirão. Inclusive, o Paysandu publicou agora há pouco, né, aliás, hoje ainda, que as arquibancadas já não tem mais ingresso, Pedrinho. Agora só ingresso na parte das cadeiras. Vou aproveitar aqui para trazer, enquanto o repórter CBN não vem, para trazer mais algumas participações aqui dos nossos ouvintes. Começar aqui com o nosso querido Adelson Machado, está aqui com a gente.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, o Belo vai jogar contra o Paysandu com a presença de 50 mil torcedores. Agora, eu diria o seguinte: se a torcida ganhasse jogo, o Brasil não teria perdido a Copa de 50 no Maracanã com 200 mil pessoas. Assim, se o Belo jogar com inteligência, poderá trazer pelo menos um ponto e se manter vivo nesse quadrangular. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
2h32, repórter CBN pintando por aí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e a sua participação. 2h37, de volta aqui com o segundo tempo do CBN Esporte Clube, trazendo, claro, muita informação sobre o futebol paraibano, mas não só, porque afinal de contas também temos outras modalidades. Daqui a pouquinho eu vou trazer informação sobre o futebol de cegos, que a PASSE e a PADEV, dois clubes aqui do nosso estado, estão na disputa do brasileiro da modalidade, estão indo muito bem, inclusive a PASSE já classificada para a próxima fase da competição. Já já eu trago mais informações. Antes da gente trazer informações sobre os clubes lá de Campina, a Raposa e o 13, a Raposa pensando aí nas suas eleições, o 13 já de olho na temporada 2024, vou trazer mais aqui uma leva de participações dos nossos ouvintes, falando aqui com o seu José Alves, lá de Santa Rita. Boa tarde, Ju, como sempre ligado no CBN Esporte Clube. Zé Alves, de Santa Rita. O Edson Daniel de Souza, também ligado aqui com a gente. Um abraço para você, Edson Daniel. O Luciano de Bahia. Boa tarde a todos da bancada. Nesse próximo jogo contra o Paysandu, eu vejo como divisor de águas para o Botafogo. Se vencer, vai dar um gigantesco passo para o acesso. Do contrário, se perder, fica numa situação dificílima, tendo que vencer os três últimos jogos. Concorda com a opinião do ouvinte, Pedro? Essa questão, o jogo do Paysandu é mesmo um divisor de águas para o Botafogo ou não é para tanto?
Eu acho que o mais importante é o confronto dos 180 minutos contra o Paysandu. É fundamental, realmente, você pontuar mais do que o Paysandu. Isso aí, para mim, é muito claro. Assim. São dois jogos seguidos agora, né? Primeiro Belém, depois João Pessoa. E se há uma possibilidade de ficar 3-3, né? Cada um vencer um jogo, vamos supor. Aí fica difícil realmente o acesso, assim. Não chega a ser impossível, não, né? O Botafogo segue no jogo, mas fica mais pro Paysandu, digamos assim, fica mais na mão do Paysandu. Se o Botafogo conseguir empatar um e vencer, a coisa muda totalmente de figura, fica bem difícil pro Paysandu e o Botafogo fica bem próximo do acesso também. Então esse confronto, como eu falei, acho que ontem ou foi antes de ontem, essa dupla de confrontos aí diante do Paysandu, acho que decide muita coisa realmente. É claro que o Botafogo perder esse jogo em Belém, ele segue com chances possíveis aí de subir de divisão. Mas aí vai ter que começar, não depende mais de si, né? Vai ter que começar a torcer para alguns resultados.
Pois é, o Kennedy Martins está aqui dizendo, Botafogo pode até perder para o Paysandu agora nessa rodada, mas ganhará os últimos 3 jogos e vai subir para a Série B. Tá aqui o nosso ouvinte falando do Botafogo.
Esse cenário, mesmo perdendo pro Paysandu, aí se ganha as 3 outras próximas, também resolve.
Sim, né? Resolve, exatamente. Alisson, dos funcionários aqui, só para encerrar essa primeira leva de participação, daqui a pouquinho a gente volta, tem muita gente aqui com a gente. Vou trazer o máximo de participações possíveis, tá? Boa tarde, bancada. Na minha opinião, o maior adversário do Belo é ele mesmo, porque o Botafogo... Se o Botafogo jogar o que ele sabe, não perde para ninguém. Alisson, dos funcionários, valeu demais pela participação. Já já eu trago mais. Antes disso, vou falar agora sobre o Campinense, porque sem aí nenhum tipo de movimentação dentro das 4 linhas, fora dela o negócio está movimentadíssimo, porque o Campinense está aí de olho nas eleições aí da nova diretoria, já que o atual... presidente, né, do clube, já disse que não vai se reeleger, não tem o menor interesse em relação a isso. Vamos ouvir, então, as notícias a respeito dessa corrida eleitoral do Campinense, do nosso querido Afonso Carlos.
Campinense! Pessoal, um grande abraço para vocês, um bom programa. Enquanto a eleição do Campinense não chega, segue a movimentação política dentro do clube para eleger o novo presidente no próximo dia 22 de outubro, lá no Alto da Bela Vista. Com as inscrições de chapas começando no dia 26 até o dia 28 deste mês, segue o mesmo cenário de 3 pré-candidatos querendo presidir o clube. Os empresários Carlos Gonzaga e Helene Correa, além do gestor Sérgio Sadek. Não existe expectativa de ser chapa única e se tiver desistência de algum deles, não será para apoiar outro candidato. O que se fala na Raposa é de uma boa vantagem para Helene ser eleito. Inclusive, segundo o próprio, mesmo com mais de um mês para acontecer o pleito, ele já procura montar a equipe rubro-negra. Helene, que foi vice-presidente desta atual gestão do presidente Danilo Maia, mas pediu renúncia na temporada passada. É tanto essa vantagem do Lene que ontem foram divulgadas fotos em muitos grupos de WhatsApp dele com o ex-técnico da Raposa, bicampeão paraibano, vice-campeão da Copa do Nordeste, Francisco Diá. Diá até participou de um programa em uma rádio em Campina Grande ao lado do pré-candidato, porém o que a gente apurou é que não existe nada adiantado para uma possível volta do antigo treinador da Raposa. Mesmo que o Lene seja presidente, outra comissão técnica deve assumir. É tanto que o Lene me respondeu assim quando eu perguntei dessa possível volta do Diá, claro, caso ele seja eleito, ele falou, encontro de 2 amigos, apenas isso, ele está por Campina Grande e me ligou para a gente conversar sobre futebol. Só lembrando ao torcedor do Campinense, a partir do dia 1º de novembro, uma nova direção assume o clube e possivelmente na primeira semana de dezembro, a Raposa já terá um novo time para disputar apenas o Campeonato Paraibano em 2024. Com informações do Rubro Negro, Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
Tá aí 2h43, nosso querido Afonso Carlos falando da corrida eleitoral, das especulações, quem é que vai, quem é que não vai, enfim. Muito ainda para acontecer, muita água para rolar debaixo dessa ponte aí em relação à eleição do Campinense. Vou já aproveitar um embalo aqui, já que a gente está falando de um time de Campina Grande, trazer informações do 13, porque a equipe já está aí montando o seu elenco para a temporada 2024. E quem traz as informações para a gente é Marquinhos Siqueira.
13!
Em paralelo à montagem do elenco 13ano para a temporada 2024, o técnico Yandy Matias apresentou ao Comitê Gestor de Futebol do 13, que é formado pela diretoria de futebol, o presidente Arthur Bolinha e o próprio Yandy Matias. O primeiro integrante da comissão técnica trata-se do preparador físico Gustavo Correa, gaúcho de 36 anos. Seu último trabalho foi no Manauara do Amazonas, na Série D. Sua trajetória na preparação física de futebol se deu praticamente no futebol gaúcho, em clubes de divisão de acesso. Gustavo Correa chega para substituir o Edson Procópio, que após o título paraibano com o Galo, seguiu para o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul. Os demais membros da comissão técnica estão sendo contactados pelo técnico Alvinegro. Com relação aos jogadores, 12 atletas já receberam propostas oficiais do 13. Dentre eles, como o torcedor já sabe, o volante Roberto, campeão com o 13 este ano. Até o momento, nenhum pré-contrato foi assinado. A diretoria aguarda o aceite das propostas para seguir com os trâmites contratuais. Como já trouxemos, o 13 pretende ter um elenco enxuto com 25 jogadores contratados e mais 6 garotos da base. Destes 25, 5 devem ser renovações, como já manifestou interesse o técnico Yandy Matias. O cronograma do Comitê Gestor do Futebol do Galo é que o elenco da próxima temporada seja fechado até novembro. Na segunda quinzena, a comissão técnica completa desembarca no estádio Presidente Vargas. E no dia 1º de dezembro, o início da pré-temporada para um calendário recheado no próximo ano, com Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Paraibano, além do Campeonato Brasileiro da Série D. O Galo voltará ao cenário regional e nacional após 3 anos. Com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
2h46, valeu Marquinho pelas informações lá do Galo. O nosso querido amigo Ramos aqui dizendo que já estava sabendo que o Gustavo Correa ia ser preparador físico em 2024 do Galo. Bem informadíssima a nossa audiência. Valeu aí também pela participação, viu, Ramos? Vou aproveitar aqui a participação do Ramos para trazer mais algumas antes da gente ir para o intervalo comercial. O Zael está aqui comigo dizendo o seguinte: boa tarde, Zael da cidade de Bahia. Impressionante como o Ministério Público não ajuda em nada o futebol daqui. Se fosse para um time de fora, de renome, com certeza que seria tratado de outra forma. Mas a gente, como a gente disse, o Ministério Público vai mediar, Zael. Quem está definindo aí mesmo os números são os órgãos de segurança, PM e Corpo de Bombeiros, tá? Trazer aqui a informação, aliás, o áudio do nosso querido Danilo de Tibiri.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Pedro. Em relação à questão do Botafogo aí para esse próximo jogo, eu acho que esse é um momento ideal para o treinador mudar um pouco as convicções dele, né? Tirar o time do 4-3-3 e colocar o time num 4-4-2, ou seja, tirando um dos atacantes, né? Eu acho que era a bola da vez hoje. Eu acho que era interessante ele tirar o Bismarck e colocar o Hasley no meio, tá certo? E fazendo modificações no transcorrer do jogo, de acordo com a leitura de como está o jogo.
2h48, tá aí o Danilo falando já com as suas análises a respeito do que deve ser feito pelo Surian já diante aí do Paysandu. O Nelson traz aqui a opinião dele. Nelson Paulino, tem que ser no mínimo 20 mil pessoas, tem que liberar 20 mil pessoas no estádio Almeidão. Vamos ver como é que vai ser essa mediação aí do Ministério Público com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e ver o novo número, né, da capacidade do Almeidão. Um outro áudio antes da gente ir para o intervalo comercial, Marquinho, vamos trazer aqui o nosso querido Matheus Gadelha.
Boa tarde, CBN, Matheus Gadelha dos IPs, quer falar outra seleção. A seleção jogou muito mal, na minha opinião, né? Na luta, conseguimos ganhar nos últimos minutos, dos 90 minutos do jogo, né? Valeu aí. Vamos ver do Belo, né? Em relação ao Belo, vamos ver se o Belo consegue subir para a Série B.
Valeu, Matheus. A gente está indo para o intervalo comercial. Na volta tem muito mais participação aqui do ouvinte e informações aí sobre a nossa seleção brasileira que jogou ontem e passou um sufoquinho, viu? 2h52, último bloco aqui do nosso CBN Esporte Clube começando. Seguinte, ontem aconteceu a segunda rodada do Brasileiro de Futebol de Cegos, que está rolando lá em São Paulo, no Centro de Treinamento Olímpico. E nós temos dois clubes aqui da Paraíba, a APASSE de João Pessoa e a APADEV de Campina Grande, que estão na disputa aí pelo título nacional, né? A APADEV de Campina Grande jogou contra a Celgo e empatou em 0-0. Esse foi um segundo empate do time na competição. E a APASSE entrou em quadra e conseguiu mais uma grande vitória, dessa vez por 3-0. Jardiel marcou duas vezes, ele já tinha feito dois gols na primeira rodada, e o Lucas também deixou o dele. Foi contra a seleção lá do Maranhão, aliás, o clube do Maranhão, a ECEMA. Agora, de 2h30, começou a última rodada da fase de grupos para a APASSE, que já está classificada, está enfrentando a Sergs, valendo a liderança da chave. E a APADEV precisa vencer o Maestro, né, o clube Maestro, para se classificar. O jogo começa às 5 da tarde. A gente segue aqui acompanhando essa importante modalidade do paradesporto brasileiro. E ontem a gente teve a seleção jogando diante do Peru, na segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Não tivemos Matheus Cunha em campo e a seleção venceu por 1-0 com um gol de Marquinhos aos 45 minutos do segundo tempo, lá para 1 da manhã. Foi bastante difícil ali acompanhar o jogo da seleção brasileira ontem. Começou às 11 da noite, né? E depois da euforia aí da goleada em cima da Bolívia, tivemos uma vitória simples e bem sofrida, para não dizer ali, literalmente, nos últimos minutinhos do segundo tempo, com gol de Marquinhos, 1-0. Não tivemos o nosso paraibano Matheus Cunha em campo desta vez.
É, também pouca gente entrou, né? O Diniz... Falando rapidamente do jogo, esse jogo foi bem abaixo do Brasil, assim, em relação ao outro, né? Primeiro tempo até gostei, o segundo foi bem ruim, o time errou bastante. Muito mais pelos caras, na minha opinião, do que pela concepção de jogo. Mas o Diniz demora muito pra mexer, né? No Fluminense é assim também. Então acabou que o Matheus Cunha não entrou.
Essa demora pra Jesus mexer, que no só lugar me lembra de... Pia, meu Deus.
O Jesus que... É, tá verdade. O Jesus que entrou no lugar do Richarlison, né?
Sim.
Não foi o Matheus Cunha. Mas eu acho que o Diniz gosta, viu, do Matheus Cunha. Eu não achei muito justa a convocação do Matheus Cunha, não. Então eu acho que o Diniz é um cara que vai chamar o Matheus Cunha mais vezes.
Eu acredito também que esse retorno dele aí seja uma coisa mais a longo prazo. Vamos voltar a ouvir você, ouvinte aqui do CBN Esporte Clube, ouvir agora o nosso querido Antenor lá de Mangabeira.
Boa tarde, Ju, boa tarde, bancada CBN. O Belo é Nordeste, Nordeste é o Belo. E vamos torcer pro Belo subir, porque o Belo é Nordeste, Nordeste é o Belo, Antenor de Mangabeira 7. Um abraço a todos.
Eu não sei se tu já viu, Julinho.
Valeu, seu Antenor, obrigadão.
Não sei se tu já viu, mas tem um monte de
outdoor
com essa frase,
sim,
né?
Sim, sim.
Nordeste é Belo. Foram alguns torcedores que botaram, né?
E é isso, é sensacional.
Botaram a grana e botaram muito massa.
A ideia é muito boa e é isso, no final das contas é exatamente isso. O Belo é o Nordeste na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir agora o Alberto.
Boa tarde, Alberto Sec de Santa Rita. É, a polícia está indo que não tem condição de dar garantia a 11 mil pessoas, se caso no estádio. Agora, se você colocar uma festa, como tem ali ao lado do Almedão, para 20, 30 mil pessoas, a polícia militar, corpo bombeiro, dão garantia, dão segurança. Como é que pode? Então, tô com o Botafogo no abro. Botafogo é prejudicado.
Tá aí o nosso querido ouvinte, Alberto, aqui com a sua opinião em relação a essa questão da capacidade, né? Do Almeidão, aumenta ou não aumenta, enfim. É, trazer aqui o Bismarck também falando com a gente, Bismarck de Bahia. O Belo vai ganhar de 1-0 e calar o Mangueirão. Tá aqui a opinião do Bismarck, sempre com a gente. O Diego Avelino... O senso comum nos obriga a considerar o Paysandu como franco favorito, mesmo que eu ache o Belo tecnicamente melhor. Se conseguisse igualar a garra e determinação do Papão, a gente tem tudo para trazer um bom resultado. Tá aí a opinião do Diego Avelino. Vamos ouvir agora o nosso ouvinte Ivanildo.
Boa tarde, CBN. Aqui é Ivanildo do Valentina. Na minha opinião, a torcida que vai é a torcida que o Botafogo tem mesmo. Entendeu? Como é que ele vai botar 11 mil pessoas se não tem torcida? Um abraço, Ivanildo, Valentina.
A gente lembra que o Botafogo tem uma das, da sexta, pelo menos, melhor...
Sétima melhor média
da Série C em relação ao público. E no último jogo que teve aqui no Almeidão, foram mais de 7.400 torcedores lá dentro do Almeidão. Vamos ouvir o Beto agora.
A bancada CBN, boa tarde, Juliana. Boa tarde. Aqui é Beto Santa Rita. Eu concordo em aumentar mais o público. Eu concordo. Tem que aumentar mesmo, porque eu vou dar mais renda. E o Botafogo vai ganhar lá dentro com torcida do Papão, com tudo. Vai ser 1-0 pro Belo. 1-0. Pra torcida de Arthur, dali alto. Arthur, tu vai morrer, velho. Acabava de molho e não vai ver teu time jogando lá onde o Botafogo foi jogando. Na seleção brasileira jogou. Teu time nunca vai jogar lá naquele campo, não. Viu? Vai jogar só no cemitério da Boa Certeza, dia de finado. Viu? Compra a vela pra ser depois de fundo.
Eita, a resenha arenga desses dois é muito boa. Vou trazer aqui a mensagem do seu Wagner. Conselho, Juliana e Pedro, continuem falando a verdade sobre o futebol paraibano. É o que a gente tenta fazer aqui todos os santos dias, seu Wagner. Muito obrigada aí pela participação de sempre. Trazer agora o áudio do Áquila.
Boa tarde, bancada qualificada CBN. Eu acredito que nesse quadrangular o Botafogo pegou um chaveamento muito forte. Até porque todos que estão nesse quadrangular são merecedores, né? Mas o último jogo que o Botafogo jogou foi um jogo duro, páreo duro. E contra esse time agora não vai ser. O Paysandu não vai ser fácil, não. Vai ser briga de cachorro grande. Mas vamos pra cima, Belo. Belo, belo, belo.
Valeu, Áquila. Josivaldo aqui com a gente também, desejando uma bela tarde. Muito obrigada, viu, Josivaldo? Um abraço para você. A gente também tem aqui o Bennett. Em relação à capacidade de público, acredito que não há razões para manter os 8 mil. Entretanto, na real, essa diretoria atual só sabe contar até 7 mil. Mesmo que a capacidade dobre, esse será sempre o público divulgado. Não me iludo mais. Bennett do Belo. Professor Mauro. Tá aqui falando com a gente. Boa tarde, Juliana. Só na escuta, tem condição sim de liberar para sua capacidade de 20 mil com segurança policial. Se o Belo não pontuar em Belém, os torcedores não vão ao Almeidão. O Bira do Cristo tá aqui. Boa tarde a todos. A diferença do público registrado aqui em João Pessoa para outros estádios e que aqui não chega a ser divulgado sequer um terço do público que comparece. Brincadeira. É o famoso... a gente olha, vê um público e no borderô, quando a gente vai lá atrás nas informações da CBF, temos um outro número. Vai entender. Valmir Ramos, do Cruz das Armas. Boa tarde a todos da bancada CBN. Ouvintes, na minha opinião, o governo deveria fazer a outro estádio. Tá aí a opinião do Valmir. David Augusto com a gente também. Quais as mudanças táticas Surian devia fazer para colocar Netinho, Hadsley, Renatinho, Rogerinho e Luizinho no time titular?
Renato, quem é que vai marcar?
Tá faltando gente para ali pro sistema defensivo, pelo amor de Deus.
Aí fica difícil.
Qualquer um desses ficando no banco é uma ofensa ao futebol bem jogado. David Augusto. Tá aí o David querendo força literalmente total, lá na frente, pra cima. O Michel Davis aqui também com a gente. Será que com tantas lambanças do setor defensivo, não seria a hora de promover Lázaro e Alexandre ao time titular? Michel Davis, e aí, Pedrinho, o que você acha?
Quem?
Lázaro e Alexandre ao time titular.
Alexandre?
Exato. É o Michel Davis aqui perguntando.
O Lázaro é o zagueiro, né? Isso. E acho que a zaga não vai mudar nesse momento. Acho que não deve também mudar.
Eu acho difícil ele tirar o Pedro Carrerete também e o próprio Wesley.
A primeira
linha
tá bem, eu não vejo que foi assim. Inclusive, os gols não foram erros dele, né? Embora teve aquela... A bola passou pelo Carrerete naquela jogada do Luizinho, né? Aquele erro do Luizinho. Passa pelo Carrerete que não consegue rebater. Mas assim, não foram erros deles. Acredito que a primeira linha tem melhorado. E acredito até que foi uma boa partida do sistema defensivo, né? No, contra o Volta Redonda, da maneira geral. Isso já é o avião, já?
Já é o avião para a gente ir embora. Júnior tá dizendo aqui, boa tarde a todos. Botafogo precisa de pelo menos um empate contra o Paysandu, mais duas vitórias no Almeidão para subir para a Série B. Lá vem aí, Carla avisando o Cotidiano. Valeu, galera. Tchau, Pedrinho.
Até mais.
Até amanhã, pessoal.